Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso Nacional aprova o orçamento de 2019.
Segue para sanção projeto que estabelece regras sobre pagamento com cheque no comércio.
CCJ rejeita alterações da Câmara dos Deputados ao projeto de lei das agências reguladoras.
Boa noite.
Boa noite.
O comerciante que não aceitar cheques como pagamento vai ser obrigado a expor isso de forma bastante clara no estabelecimento comercial.
Já quem recebe cheque só vai poder recusá-los em duas circunstâncias. É o que diz um projeto aprovado hoje pelo Senado. As informações com o repórter Maurício De Sante.
O objetivo da proposta é evitar constrangimentos ao consumidor. O comércio que não aceitar cheques deverá deixar isso bem claro e evidente para quem frequenta o estabelecimento, ou será obrigado a aceitar essa forma de pagamento. Já na hipótese de o comércio aceitar cheques, somente poderá haver recusa no recebimento em duas situações específicas, como explica o relator, senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro.
Quando o nome do emitente do cheque figurar em cadastro de serviço de proteção ao crédito, ou o nome negativado, ou o consumidor não for o próprio emitente do cheque, tempo de abertura de conta corrente constante do cheque não será o motivo para recusa pelo estabelecimento comercial.
Quem descumprir a determinação estará sujeito às sanções do Código de Defesa do Consumidor, que vão de multa à interdição do estabelecimento. O projeto segue para a sanção presidencial.
O plenário do Senado aprovou ainda o projeto que transforma em lei a campanha Julho Amarelo, de conscientização da sociedade sobre os riscos de contaminação e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da hepatite viral. A matéria vai à sanção.
Um outro projeto de interesse dos consumidores também foi aprovado hoje pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
Trata-se do que reduz de 5 para 3 dias úteis o tempo para que as empresas retirem o nome de clientes em cadastros de inadimplência após o pagamento total do débito, como explicou o relator senador Romero Jucá, do MDB de Roraima.
Essa matéria é importante para o consumidor, a gente construir um entendimento com os órgãos que inscrevem os consumidores devedores e os defensores dos consumidores, no sentido de criar um prazo máximo de retirada de inscrições equivocadas dos cadastros. Foi dado o prazo de até 3 dias. Após os 3 dias, haverá penalização se não for retirado essa questão.
A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou algumas alterações feitas pela Câmara dos Deputados a projeto de lei das agências reguladoras. As mudanças incluíam o Inmetro entre as agências e permitiam a indicação de políticos e parentes para as diretorias de agências e estatais. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei das agências reguladoras foi aprovado no Senado em 2016 e assegurava autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e unificava regras, como mandato de 5 anos para os diretores sem possibilidade de recondução. Os deputados alteraram alguns itens, como a inclusão do Inmetro no rol das agências reguladoras e a permissão para a indicação de políticos e parentes para as diretorias de agências reguladoras e de estatais. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a rejeição desses pontos.
Que uma das finalidades dessa lei das estatais, que aqui debatemos e tornou-se lei, foi estabelecer critérios mais rígidos para a nomeação de dirigentes, em busca da maior impessoalidade, eficiência e transparência na atividade dessas empresas.
O senador Regufe, do Distrito Federal, apoiou a manutenção do texto original do Senado.
A gente não consegue ver a profissionalização que a gente gostaria. Então, claro, se são estatais, você tem que ter uma linha voltada para que ela seja eficiente para a população. Então, acho que quanto menos interferências político-partidárias a gente tiver, melhor vai ser a função que ela vai exercer para a sociedade.
O projeto de lei das agências reguladoras determina que o controle social das agências seja feito pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. A proposta também determina a criação de uma ouvidoria em cada agência.
Essa proposta segue agora para análise da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
Durante o balanço das atividades realizadas pela Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, o relator do colegiado, Jorge Viana, do PT do Acre, destacou os principais temas debatidos ao longo de 2018.
A introdução do biodiesel na cadeia energética, a agricultura sustentável e as metas do Brasil no Acordo do Clima foram alguns deles. Para ele, o desafio será manter o Brasil no acordo. Ouça mais detalhes na reportagem de Paula Groba.
O foco da Comissão Mista de Mudanças Climáticas em 2018 foi a atuação do Brasil perante o Acordo do Clima, firmado por mais de 190 países que contém regras para frear o aquecimento global. As estratégias do Brasil para cumprir os compromissos assumidos no acordo foram discutidas pela comissão, que ouviu especialistas e membros do governo ao longo do ano. O relator da comissão, senador Jorge Viana, do PT do Acre, frisou que sustentabilidade implica diretamente em desenvolvimento econômico e, por isso, o Brasil não pode retroagir em ações ligadas ao meio ambiente e ao clima.
Quando nós estamos falando de acordo do clima, estamos falando de dinheiro, de negócio. E para um país igual ao nosso, que disputa o mundo, o Brasil pode tomar enormes prejuízos se, por exemplo, ficar nesse debate de sair ou não do acordo do clima. A tentativa de sair já vai causar prejuízo e uma saída realmente o Brasil vai passar a sofrer retaliações, como já falou outro dia o presidente francês.
Viana ainda destacou a fiscalização do Congresso sobre o desmatamento e pediu a atenção dos parlamentares que tomam posse em fevereiro para que esses temas não saiam da agenda do Congresso.
O senador Humberto Costa, do PT, afirmou que o aumento da pobreza e da violência em Pernambuco está intimamente ligado ao que ele chamou de desmonte da Petrobras.
O complexo portuário e industrial de Suape, que hoje abriga 20 mil trabalhadores, pode perder 800 postos de trabalho neste mês, disse o senador.
Isso, de acordo com Humberto Costa, é reflexo do desmantelamento da indústria naval, que já não conta mais com as encomendas da Petrobras, nem crédito do BNDES. O sucateamento da estatal também esfacela a refinaria Abreu e Lima, acrescentou ele.
É um quadro de desolação, tendo em conta que somente este ano foram mais de 1.000 desligamentos em Suape. Um estaleiro como o Atlântico Sul, que já teve 11 mil trabalhadores, hoje não tem mais do que 2 mil, com uma meta de, no ano que vem, cair para 1.300. O que se vê é um severo desmonte de um polo de empregos que chegou a reunir mais de 60 mil trabalhadores diretos e agora está criminosamente abandonado.
O Congresso Nacional aprovou agora há pouco o orçamento de 2019, que fixa as receitas e despesas da União para o próximo ano. A repórter Érica Christian acompanhou a sessão e traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. O plenário do Congresso Nacional, como você destacou, aprovou o Orçamento Geral da União de 2019. Entre os destaques estão o salário mínimo de R$ 1.006, um crescimento econômico de 2,5%, uma inflação de 4,25% e um déficit fiscal de R$ 139 bilhões de reais. O relator geral, senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que a Comissão Mista de Orçamento não inflou as receitas, ou seja, fez a distribuição de todo o dinheiro segundo a arrecadação real. Ele citou ainda a decisão de remanejar recursos do próprio orçamento para assegurar o pagamento dos benefícios do Bolsa Família, que contava com recursos até julho, e os investimentos no programa Minha Casa Minha Vida.
Além de atender programas na área social, e fizemos um esforço muito grande, porque pela primeira vez o orçamento do Congresso Nacional não alocou nenhum real na sua reestimativa de receita. Nenhum real. Nós pegamos os números que vieram do Executivo e esses números foram alocados.
Mocca ressaltou ainda que as áreas da saúde, educação e segurança pública contaram com um reforço orçamentário por meio das emendas parlamentares obrigatórias. E com a aprovação pelo Congresso Nacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai começar o governo com um orçamento. E o plenário apreciou também, nesta mesma sessão, 11 vetos presidenciais e aprovou a liberação de 2 créditos. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.